y este éxtasis en la belleza de Brasil va a continuar en el trabajo de la profesora Dulce María Viana Mindlin, profesora de la Universidad Federal de Rio Preto. Viene, por lo tanto, de lo que podríamos considerar el corazón de Brasil y trae un trabajo que podría haber sido extensísimo. En principio iba a ser una conferencia larga que se ha tenido que reducir, y encima con el panorama de cómo se nos ha puesto la mañana con la presentación del libro, pues se ha tenido todavía que reducir más. Igual yo es que le pido, no sé cómo, estoy avergonzado, no sé cómo pedirle disculpas. El trabajo que trae se titula La idea de Brasil en la literatura brasilera, la literatura brasileña, y ya comprobarán que ha hecho un esfuerzo de síntesis espléndido, porque en la literatura brasileña podemos estar hablando durante horas. Pues nada, tiene la palabra la profesora Mindlin.
Muito bom dia a todos, bom dia ainda na Espanha, no Brasil já seria boa tarde. Mas de fato aqui muito bom dia a todos, e em primeiro lugar queria formular rapidamente uns agradecimentos à Casa de Colombo, que me proporcionou a viagem, a estadia, e na pessoa dos meus dois amigos, colaboradores e organizadores dessa mesa, a professora Roseli Santaella da Stella e o professor Carlos Castro Brunetto. Em segundo lugar, eu gostaria de fazer um agradecimento à minha universidade, a Federal de Ouro Preto, pela liberação dessas duas semanas para estar na Espanha. É verdade que é trabalho, mas sempre a gente aproveita um pouco mais. E sem mais delongas, eu passo para ler meu texto, que tentei fazer bastante sintético, devido à premência do tempo. Há mais de um século, Ernest Renan formulava uma questão das mais básicas em famosa conferência que pronunciou na Sorbonne em 1882, logo a seguir publicada no boletim semanal da Association Scientifique de France. Acompanhando o movimento do texto de Renan, observa-se que ele parte de uma série de hipóteses: as dinastias, a raça, a língua, a religião, a comunhão de interesses, a continuidade geográfica, as quais sistematicamente desconstrói uma a uma, com argumentos os mais coerentes, para, a seguir, chegar aos fundamentos da formulação de seu conceito. Abro aspas. Uma nação é um princípio espiritual. Fecho. Diz ele também, a nação é uma alma. A riqueza do pensamento de Renan é tal que, ainda hoje, nos fornece elementos para uma reflexão sobre o Brasil, normalmente em tempos de um necessário e urgente balanço nestes 500 anos de história. Continuemos com o pensador, uma vez que necessitamos justificar o recorte que escolhemos para fazer dialogar a ideia de Brasil, como é o tema da palestra, com uma conceituação cujo denominador comum é mais que evidente. Diz ele, ainda Renan, a nação, como o indivíduo, é o resultado de um longo passado de esforços, de sacrifícios e de devoções. O culto dos ancestrais é, entre todos, o mais legítimo. Os ancestrais fizeram de nós o que somos. Um passado heróico, grandes homens, glória, eis o capital social sobre o qual assenta-se uma ideia nacional. Fim da citação. Retomemos um ponto. O culto dos ancestrais. Quem melhor do que os primitivos habitantes da terra que hoje se chama Brasil, quem melhor, repito, representa esse cultuar, tanto que identificado como traço cultural, foi tão combatido pelos catequistas? O culto aos mortos, de tal maneira, particularizava a essência religiosa dos índios, que necessitou de uma intervenção verdadeiramente enérgica por parte dos jesuítas, como denuncia Hélène Clastres, e eu cito. Montoya, porém, por consagrar sua vida inteira à conversão dos guaranis, descobrira entre eles fato revelador de uma tradição religiosa original, o culto voltado aos ossos dos grandes xamãs. A certa distância de uma redução recém-fundada, e onde a catequese enfrentava grandes dificuldades, Montoya descobriu, isolados em plena floresta, espécies de templos em que eram conservados, dentro de redes enfeitadas com penas, esqueletos engalanados. Cestas suspensas nas paredes do templo continham alimentos como oferenda. O padre procedeu imediatamente a um inquérito, averiguando então que os esqueletos pertenciam a xamãs recém-falecidos, que numerosos índios os veneravam em segredo e que os xamãs vinham a esse lugar para comunicar-se com seus espíritos e revelar suas predições. É claro que os padres trataram logo de pôr termo a essas práticas diabólicas, não sem violência. Todos os cadáveres foram queimados em público, a despeito da hostilidade e da inquietação manifestas dos índios. Fim da citação. Como se vê, os catequistas se apressaram em demonizar esse traço antropologicamente localizado, a fim de melhor poderem plantar a nova semente que traziam, isto é, a fé católica. Nesse sentido, é verdadeiramente exemplar a obra do jesuíta José de Anchieta, que, ao escrever autos catequéticos, tratou de maneira explícita de estabelecer uma perfeita analogia entre os índios e os demônios, e talvez até tenha ido além da analogia, uma vez que construiu uma verdadeira identificação entre esses dois elementos. Não é por acaso que os diabos de suas peças são chamados por nomes indígenas, como Guaixará, Aimbirê, Tataurana, Jaguaruçu, etc. Vejamos a respeito a opinião de Alfredo Bose. Eu cito: como a região do encontro foi, desde o início, a dominação, as cerimônias indígenas de relação com os mortos foram vistas, pela ótica dos viajantes e missionários, como sintomas de barbárie e, mais comumente, caíram sob a suspeita de demonização. Sob o olhar do colonizador, os gestos e ritmos dos tupis que dançam e cantam já não significam movimentos próprios de fiéis cumprindo sua ação coletiva e sacral, mas aparecem como resultado de poderes violentos de espíritos maus que rondam e tentam os membros da tribo. Voltou. Num tal contexto, não é difícil concluir que o choque de culturas tenha sido mesmo inevitável. E neste, os índios, como parte mais fraca, evidentemente levaram a pior. É ainda Alfredo Bose quem sintetiza quase pateticamente. Cito: infelizmente para os povos nativos, a religião dos descobridores vinha iniciada de cavalos e soldados, arcabuzes e canhões. O recontro não se travou apenas entre duas teodiceias, mas entre duas tecnologias, portadoras de instrumentos tragicamente desiguais. O resultado foi um massacre puro e simples, ou a degradação com que o vencedor pôde selar os cultos do vencido. E eu, como se vê, Bose insiste em mencionar os cultos do vencido. Talvez porque esta seja a marca mais fundamental de qualquer coletividade que se tenha como nação. E talvez por isso também tenham sido esses cultos negados, tidos como inexistentes, desde o primeiro documento de 1500, a famosa carta de Pero Vaz de Caminha. Diz ele: parece-me gente de tal inocência que, se nós entendêssemos a sua fala e eles a nossa, seriam logo cristãos, visto que não têm nem entendem crença alguma, segundo as aparências. Não é por acaso essa insistência em negar aos índios uma religião, uma ritualística, um conjunto de crenças. Fosse o contrário, como justificar a colonização e a catequese? Seja como for, o índio, como infiel ou como gentio, é algo perfeito para que leigos e religiosos sobre ele se debrucem, seja para a exploração pura e simples, via escravização para o trabalho na lavoura, seja para reduzi-los em aldeias e missões e, assim, otimizar a contabilidade do número de convertidos nos relatórios enviados à metrópole. Negar os cultos é, portanto, negar a essência do princípio da existência de uma nação, cujas origens, sabemos, diz Home Baba, perdem-se nos mitos do tempo e apenas na memória seus horizontes se realizam plenamente. Negar a memória é negar a nação. Negar ou impedir o culto aos ancestrais é uma forma de destruir nos fundamentos aquilo que é a essência do sentimento nacional. Uma grande solidariedade, como diz ainda Renan. Algo que pressupõe um passado, um conjunto de recordações, nas quais, diz ele, os lutos valem mais do que os triunfos. Daí, os ancestrais mortos ocuparem um lugar de tanto relevo quando se trata de afirmar a nação. Mas os primitivos habitantes das terras brasis eram povos ágrafos. E nesse caso, como teríamos hoje a possibilidade de conhecer essas particularidades de sua cultura? Se narrar a nação impõe-se como instância necessária para garantir sua continuidade, mesmo que sob a inevitável ambivalência que todo discurso porta, quem melhor que os poetas para construir em linguagem a manutenção da mitologia e da ritualística, bem como para denunciar a violência que a colonização impôs aos povos ameríndios? A literatura brasileira é pródiga em exemplos. Por injunções de tempo e espaço, farei aqui um recorte mais ou menos arbitrário, dado que seria impossível trabalhar sobre um corpus mais ambicioso. Selecionei 3 momentos, pois que são talvez os mais sintomáticos no que toca ao tema desta palestra: o romantismo, o modernismo e a contemporaneidade. Vejamos por partes. Eu vou citar direto e fazer algum pequeno comentário pela premência do tempo. O poema é O Canto do Piaga, de Gonçalves Dias. Piaga, o xamã que está falando, a voz poética aqui é a do próprio Piaga. Não sabeis o que o monstro procura? Não sabeis a que vem, o que quer? Vem matar vossos bravos guerreiros, vem roubar-vos a filha, a mulher. Vem trazer-vos crueza, impiedade, dons cruéis do cruel Anhangá. Vem quebrar-vos a massa valente, profanar Manitôs, Maracás. Vossos deuses, ó Piaga, conjura, solta as iras do fera Anhangá. Manitôs já fugiram da taba, ó desgraça, ó ruína, ó Tupá. Aqui os cultos já começaram a ser profanados e Gonçalves Dias, dentro do romantismo, é talvez uma voz dissonante, talvez ao lado de Sousândaro, mas ele já é um caso à parte, porque o paradigma do índio romântico no Brasil é o de José de Alencar, e nós sabemos que é um índio europeizado, Peri é um cavaleiro medieval português, e Iracema é a terra dominada, explorada e por fim morta. De fato, Gonçalves Dias é uma voz dissonante dentro do romantismo que já denuncia a desgraça que se anuncia sobre esses povos e a cultura que eles têm que ameaça ser destruída. No modernismo, nós vamos ter, eu vou citar um pequeno poema apenas, que é de Oswaldo de Andrade, que faz paródia da carta de Pero Vaz de Caminha no que se refere às Índias. Diz ele: os selvagens mostraram-nos uma galinha, quase haviam medo dela e não queriam pôr a mão, e depois a tomaram como espantados. Na verdade, isso que ele faz paródia, faz um recorte, uma montagem, um novo poema, dentro da estética do ready-made do modernismo brasileiro. Evidentemente, o modernismo brasileiro contesta a visão do índio romântico, não essa do Gonçalves Dias, mas aquela do paradigma alencarino. E na contemporaneidade, eu selecionei também, por falta de tempo aqui, para falar de outros poemas igualmente importantes, mas talvez um pouco mais longos. Esse aqui é longo, mas eu vou mencionar apenas o final dele. Esse livro do Afonso Romano de Santana, A Grande Fala do Índio Guarani Perdido na História e Outras Derrotas. Eu leio o final do poema, que tem bem a ver com essa conservação pela memória daquilo que é a essência da cultura. Diz o Afonso lá na grande fala do índio: mas embora fosse ainda escuro, os deuses como homens se ajuntaram numa assembleia junto às pirâmides de Teotihuacan. Ali, onde antes havia uma águia sobre um cacto devorando uma serpente, ali se assentaram de novo os homens com a pertinácia dos deuses. Como num canto desse continente se ajuntam desde sempre os Mimbiá-Guarani, resistindo a 4 séculos de ofensa, sobrevivendo aos alheios xamãs e conservando na memória o grande falar. Amanhece sobre as árvores da taba. Uma voz de índio ecoa entre a neblina da floresta. Nos quartéis, uma vez mais, Os espanhóis despertam, tocam seus clarins e seus cavalos e vão extrair do sangue guarani o ouro que decora igreja e mulheres. Índio, eu olho o brilho das espadas e estandartes, o tropão empoeirado e colorido da morte cada vez mais perto, e aguardo um inimigo com uma canção nos lábios e meu peito aberto. Para concluir, qualquer que seja a época, vemos, tem havido no discurso poético brasileiro a preocupação em falar o índio, não muito equivocadamente, a exemplo do romantismo de Alencar. Não resta dúvida, entretanto, que a voz de Gonçalves Dias encontrou eco, mesmo que tardiamente. Hoje, se ainda se fala nos primitivos habitantes do Brasil como elementos temáticos, é preciso reconhecer que existe uma verdadeira tentativa honesta de dar voz ao índio, como já viramos em Canto do Piaga. Infelizmente, para perceber que as profecias mais sinistras acabaram por se confirmar. Hoje, o que se vê é um mundo doente, a taba cercada de insetos, ícone dos mais eloquentes das misérias dessas criaturas, que guardam teimosamente o seu grande falar, mesmo depois de, diz o Afonso IV, e eu digo, 5 séculos de ofensa. Para quê? Perguntaríamos, embora de antemão soubéssemos a resposta. Para preservar a identidade, para resistir ao domínio, para conservar a cultura, para continuar a memória, para acreditar na possibilidade, remota que seja, de se constituir como nação, de peito aberto, como diz Afonso Romano de Santana, encontrando eco na voz de Marina Lima, que retoma aquela grande solidariedade preconizada por Renan. Diz ela, você me abre seus braços e a gente faz um país. Obrigada.
Bien, pues.